Senhores deputados, eu agradecia que tomassem os seus lugares. Muito bom dia a todos. Agradecia que tomassem os seus lugares e que se restabelecesse a tranquilidade na sala. Começo por dar as boas-vindas à senhora deputada ao Parlamento Europeu, Maria João Rodrigues, que está connosco para falar sobre o tema Pilar Europeu dos Direitos Sociais, que vem no seguimento do nosso acompanhamento desta matéria já há um tempo a esta parte. Faz precisamente um ano que, por esta altura, estava a senhora deputada ao Parlamento Europeu a apresentar o seu relatório sobre o Pilar Europeu dos Direitos Sociais nesta Comissão. Hoje esta reunião é conjunta com a Comissão de Trabalho e também está presente a Subcomissão para a Igualdade. Temos aqui uma surpresa relativamente ao tempo que vai durar esta audição. Apesar de ter sido comunicada à grelha de tempos à senhora deputada via nossa antena em Bruxelas, o gabinete da senhora deputada não teve conhecimento desta grelha e tem um compromisso em Bruxelas que impõe que acabe esta nossa audição dentro de menos de 3/4 de hora, ou seja, 45 minutos. O que vai restringir as respostas, pelo menos, da senhora deputada Maria João Rodrigues, não tocando no tempo de perguntas que os senhores deputados vão ter para questionar a senhora deputada, ou seja, a senhora deputada reduz o tempo das suas respostas, os senhores deputados continuam a ter 5 minutos para questionar a senhora deputada ao Parlamento Europeu. O senhor presidente da Comissão de Trabalho está ligeiramente atrasado, mas junta-se a nós dentro de pouco tempo. Tem a palavra o senhor deputado Vitalino Canas.
Senhor Presidente, muito brevemente, para não comermos mais o tempo de dispomos, nós estamos aqui, pela parte do Partido Socialista, estamos sobretudo para ouvir a senhora deputada. Pela nossa parte, faremos uma intervenção curtíssima de 30 segundos para dar tempo à senhora deputada para falar.
Muito bem, sendo assim, o Partido Socialista vai colaborar nesta redução de tempo. Sr. Deputado Duarte Marques.
Sr. Presidente, eu não serei tão simpático nos 30 segundos, mas nos escusamos de usar os 5 minutos.
Muito bem.
De menos do que isso para dar mais oportunidade.
Muito bem, não esperava outra coisa da parte dos senhores deputados. Vamos então dar a palavra à senhora deputada Maria João Rodrigues. Mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade.
Senhora Presidente e senhoras deputadas e senhores deputados, é com grande gosto que me junto aos trabalhos destas comissões parlamentares para vos dar conta do ponto em que nos encontramos no Parlamento Europeu no que respeita a esta iniciativa chamada o Pilar Europeu dos Direitos Fundamentais. Eu tenho todo o gosto em encontrar este conjunto de membros de várias comissões parlamentares da Assembleia da República. De facto, tenho uma restrição que tinha sido comunicada desde o início, que é devido ao facto de eu ter que coordenar uma reunião no Parlamento Europeu esta tarde sobre uma outra resolução cuja negociação eu estou a conduzir. Portanto, é uma situação em que é muito difícil para mim não estar presente nessa reunião. Mas agradeço a vossa compreensão, mas queria também deixar desde o início claro que sou eu que tenho que fazer um esforço de autodisciplina e de restrição do tempo e que não são os senhores deputados que têm direito a utilizar plenamente o tempo que vos está atribuído. Portanto, sou eu que me vou adaptar. Sendo assim, eu propunha de facto que me ouvissem desde já. Eu vou usar menos tempo do que estava previsto para a intervenção inicial. Mas vou procurar assinalar os pontos fundamentais. Razão de ser desta iniciativa, Pilar Europeu dos Direitos Fundamentais. Ela prende-se com a situação geral que nós estamos a viver na União Europeia, em que há, indigavelmente, preocupação crescente dos nossos cidadãos em face de vários desafios, não se sentirem, digamos, a proteção necessária, se pensarmos em pressões competitivas globais, se pensarmos à necessidade de levar a cabo a transição energética e uma mutação tecnológica muito importante ligada à revolução digital, tudo isto em conjunto cria uma grande mutação nos mercados de trabalho e não há dúvida que é necessário atualizar as nossas políticas económicas e sociais para que os cidadãos possam sentir mais segurança nessa transição profissional e social que eles vão fazer. Portanto, esta é a razão de ser desta iniciativa. Ela foi pedida pelo Parlamento Europeu desde o início ao Presidente Juncker e à Comissão Juncker, e foi com agrado que nós vimos um processo de consulta alargado ser lançado na União Europeia. Na ocasião recebemos já membros da Assembleia da República, a começar pela Sra. Presidente, que esteve em pleno Parlamento Europeu como orador exatamente para falar do assunto, e estava já a decorrer uma negociação do Parlamento Europeu sobre um relatório que veio depois a ser aprovado com uma larga maioria de 5 grupos parlamentares. Seguiu-se a apresentação por parte da Comissão da sua própria proposta. Portanto, aquilo que eu vou dizer agora aqui tem em conta não só o relatório do Parlamento Europeu, mas também a nossa avaliação da proposta feita pela Comissão Europeia e que agora está lançada à discussão em toda a União Europeia. Os objetivos deste pilar, a meu ver, são claros. Em primeiro lugar, trata-se de atualizar os padrões sociais para exatamente fazer face a esses novos desafios. E eu vou referir a alguns deles por grande grupo-alvo, porque eu acho que é a forma de tornar isto mais claro. O relatório do Parlamento Europeu pediu, e a Comissão parcialmente correspondeu a esse pedido, que fossem atualizados os padrões sociais relativos aos seguintes grupos. Em primeiro lugar, crianças. Em primeiro lugar, crianças, no sentido de se avançar para aquilo que se chama hoje garantia criança. Ou seja, criar uma rede de segurança que todas as crianças europeias tenham a possibilidade de escapar à armadilha da pobreza e ter acesso não só aos serviços básicos de educação e de saúde, mas a garantia que serão apoiadas para exatamente ter informação sobre todos esses direitos. No que respeita o grupo jovem, está consagrada a ideia de um reforço de algo que os senhores deputados já conhecem bem, chamado garantia jovem. No que respeita à conciliação de vida familiar e vida profissional para homens e mulheres, foi feito um avanço importante relativamente a um reforço da licença parental, mas também a generalização de uma licença relativa especificamente aos pais. No caso português, as implicações disso não são tão notáveis, mas noutros países em que essa licença não existe, são de facto notáveis. Há depois uma outra grande inovação que diz respeito à situação das pessoas que se encontram em emprego, qualquer que seja fora do emprego. Gostava de sublinhar isso. E aqui, o objetivo preconizado pelo Parlamento Europeu é muito importante e enuncia-se da seguinte maneira. Todas as pessoas que tenham emprego, qualquer que seja a forma de emprego, devem ter acesso a dois dispositivos fundamentais. Um primeiro é um contrato de trabalho claro e com condições de trabalho dignas. E há um segundo objetivo, que é a proteção, o acesso à proteção social, nas suas várias vertentes. Proteção da doença, proteção do desemprego, proteção na velhice. Nós consideramos que estes dois objetivos são da maior importância, porque, de facto, hoje temos pessoas em emprego, que não têm nem uma coisa nem outra. Quer em esferas mais informais do mercado de trabalho, quer nos novos empregos criados por força da chamada revolução digital. Eu gostava de deixar aqui claro que a posição do Parlamento é muito precisa. Não se trata de estarmos contra a revolução digital. Ela tem um enorme potencial de criação de empregos. Trata-se de garantir que esses empregos são devidamente enquadrados para que haja um contrato de trabalho claro e um acesso à proteção social. Finalmente, houve também uma atenção muito cuidada em relação a outras categorias, pessoas com deficiência, pessoas a precisarem de cuidados intensivos por estarem mais fragilizadas, portanto, na chamada quarta idade, já não é a terceira idade, e, evidentemente, também uma grande preocupação com tudo o que é combate à pobreza. Portanto, eu não vou poder entrar em pormenor, mas sobre todos estes grupos, o Pilar Europeu dos Direitos Sociais avança medidas de proteção reforçadas e atualizadas. Agora, a ideia do Parlamento é que não chega a atualizar os padrões sociais. Nós temos que os implementar na realidade e isso implica ter instrumentos de implementação que sejam eficazes. E esses instrumentos são basicamente três. São legislação específica, são reorientação das políticas económicas e sociais e o terceiro instrumento são instrumentos de apoio financeiro. Quanto à legislação específica, houve um avanço claríssimo no que respeita à conciliação vida familiar-vida profissional, com a apresentação de uma proposta de nova diretiva. Já no que respeita a contrato de trabalho para todos, mais acesso à proteção social, o primeiro passo é a abertura de negociação com os parceiros sociais, portanto é isso que os tratados preconizam, mas houve um compromisso por parte da Comissão Europeia de que se os parceiros sociais não atingirem um acordo, a Comissão apresentará uma proposta de diretiva. Termino detalhando o que ficou consagrado no relatório do Parlamento sobre reorientação de políticas económicas e sociais e instrumentos financeiros. E vou detalhar com uma atualização que decorre de um documento apresentado pela Comissão Europeia a semana passada sobre como é que isto deve operar se estivermos a falar de países da zona euro. Portanto, eu vou falar disso na medida em que Portugal, sendo país da zona euro, tem o maior interesse em conhecer isto em detalhe. Friso isto dizendo o seguinte: no entanto, o pilar dos direitos fundamentais dirige a todos os cidadãos europeus. Mas depois há certas especificações que têm que ser feitas para aqueles que pertencem a países da zona euro. Portanto, é disso que eu vou falar para concluir a minha intervenção inicial. As alterações que estão em cima da mesa são muito relevantes, porque se diz que os novos padrões sociais deviam ser traduzidos em indicadores sociais atualizados eles próprios, que deviam orientar o chamado semestre europeu. Portanto, o semestre europeu devia ser organizado como um processo de convergência económica e social, visando corrigir desequilíbrios não só orçamentais, mas económicos e sociais. Isto permite, digamos, uma condução mais equilibrada das políticas económicas e sociais, que se deve traduzir, nomeadamente, nas chamadas recomendações específicas para cada Estado-membro. Finalmente, se houver necessidade de corrigir estes equilíbrios, os Estados-membros terão que fazer o seu esforço próprio em matéria de investimentos e de reformas, mas deveriam contar com apoio financeiro adicional por parte da União Europeia. E esse apoio adicional deveria vir dos fundos estruturais, do Fundo Europeu de Investimento Estratégico, mas também de algo novo que foi aprovado pelo Parlamento Europeu, no relatório do Parlamento Europeu, e começa a ser agora apresentado pela Comissão Europeia, que é a chamada capacidade orçamental da zona euro. Parece-me a mim, senhores deputados, que este é um desenvolvimento da maior importância para Portugal. Os que têm acompanhado este debate sabem bem como tem sido difícil, mas penso que a proposta claramente aprovada pelo Conselho Europeu foi dizer que é preciso criar na zona euro uma capacidade orçamental que proteja os países de choques e apoie a convergência. Essa posição do Parlamento Europeu acaba de encontrar eco por parte do documento sobre reforma da zona euro apresentado a semana passada na Comissão Europeia. Portanto, eu acho que estamos a começar a criar uma dinâmica mais positiva, abrindo novas perspectivas de recuperação e desenvolvimento para o nosso país. E daí a importância destes documentos. E, Sr. Presidente, termina assim e fica à vossa disposição.
Muito obrigada, Sra. Deputada Maria João Rodrigues. Dou as boas-vindas ao Sr. Presidente da Comissão de Trabalho e Segurança Social, deputado Feliciano Barreiras Duarte. Também dou as boas-vindas à Sra. Presidente da Subcomissão para a Igualdade. Está aberto então o período de perguntas. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dar as boas-vindas em nome do PSD à Sra. Deputada Maria João Rodrigues. É um prazer mais uma vez recebê-la nesta comissão e que temos pouco tempo, vamos passar à questão concreta. Se há matéria que sempre distinguiu a União Europeia e a Europa do resto dos continentes e do resto das organizações, é a sua capacidade e o seu, no fundo, Estado Social. E o modelo social europeu é aquilo que nos distingue e que, de facto, marca a diferença face a outras regiões. E com isto eu quero dizer o seguinte, e não me interpretem mal, se há matéria em que a Europa sempre avançou e sempre se distinguiu, quer pela ação dos Estados-membros, porque isto é uma matéria da competência dos Estados-membros, mas também do financiamento da própria União Europeia, foi o modelo social. E apesar dos diferentes modelos que temos na Europa, esta é uma característica da União Europeia que a distingue todos os outros. E isso foi possível graças ao trabalho dos Estados-membros e graças, muitas vezes as pessoas esquecem-se, a muito financiamento vindo da União Europeia. Agora, aquilo que nos parece que é importante nesta fase, e penso que vai ao encontro daquilo que são as suas ambições e os seus desejos, é haver algum nível de uniformização ou de um caminho de parametrização daquilo que são as diferentes respostas sociais e proteção social que há nos diferentes Estados-membros, porque a diferença é muito grande. Quero com isto dizer o seguinte, que o caminho deve ser, na nossa opinião, de respeitar a soberania dos Estados-membros e o modelo que até agora teve sucesso, porque eu acho que se há matéria em que a União Europeia tem sucesso e que distingue é a matéria social, mas por outro lado também garantir que não há aproveitamento por parte de empresas e por parte de Estados das diferenças que há na proteção social. E esta para nós é a nossa principal questão. Por outro lado, há uma matéria que nos importa, é uma pergunta que eu gostava de colocar, que era relativamente à resposta que a Comissão Europeia, que a União Europeia neste caso, poderá dar aos tais novos modelos de organização do trabalho. A introdução da robótica, da tecnologia, cria uma nova geração de desempregados tecnológicos. Eu acho que é perante este fenómeno novo que a União Europeia pode considerar e procurar dar uma resposta conjunta ao problema. Porque noutras matérias que teve sucesso, penso que não vale a pena preocupar-se com aquilo que já corre bem. Agora, nesta, é um desafio global, é um desafio da União Europeia e corresponde também a um estímulo da União Europeia para garantir e para procurar maior desenvolvimento tecnológico e, portanto, a resposta, tal como a União Europeia soube procurar criar um fundo de resposta às consequências da globalização, foi uma resposta conjunta. Neste caminho pode ser também a União Europeia dar uma resposta conjunta. Há outra matéria que nos preocupa, e não vou gastar muito mais tempo, que tem a ver também com o apoio à família e à natalidade que a senhora deputada falou. Em Portugal criou-se, não sei se propositadamente ou não, criou-se uma grande confusão entre aquilo que era a proposta do Parlamento Europeu e aquilo que era a proposta da Comissão. Ficámos todos com a sensação que entre a proposta do Parlamento Europeu e a proposta da Comissão há, de facto, uma grande diferença. Portanto, qual é a versão final? Em matéria de apoio à família e à natalidade, ficou alguma coisa ou não? Vai ficar alguma coisa integrada ou não? Porque nos parece que esta é uma matéria que ficou um bocadinho de fora deste pilar. E, portanto, terminava com estas duas questões, são duas prioridades para nós, mas para vincar muito bem o que é que o PSD pensa sobre o pilar social, pensa que aquilo que teve sucesso até agora deve ser mantido, deve ser respeitado, tudo aquilo que vier no sentido de criar maior justiça social entre os Estados-membros e alguma uniformização, e sobretudo nas respostas futuras, é um caminho que podemos fazer todos em conjunto, e aqui dentro desta Assembleia penso que também é possível encontrar consenso nessa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria João Rodrigues.
As questões são inteiramente pertinentes. Eu vou responder a elas nos seguintes termos. De facto, com este pilar europeu dos direitos sociais, o que se pretende é atualizar o modelo social europeu aos novos desafios, mas ao mesmo tempo respeitando tradições nacionais diferentes, porque de facto nós temos variantes do modelo social europeu e são bem conhecidas as diferenças entre o modelo nórdico ou o modelo da Europa Central ou da Europa Mediterrânica. Há características que são particulares. No entanto, apesar dessas diferenças, há aspectos comuns que nos permitem falar de um modelo social europeu, que é o facto de contarmos com acesso a serviços universais, o facto de termos mercados de trabalho regulamentados, o facto de darmos grande importância ao diálogo social, o facto de termos políticas redistributivas. Tudo isso é próprio das variantes do modelo social. Mas, na realidade, há aspectos que têm que ser atualizados e eu acho que é isso que se está a conseguir com este trabalho conjunto sobre o Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Porque, como o Sr. Deputado acabou de referir, um dos grandes desafios é, nomeadamente, este da chamada revolução digital, que está a fazer emergir empregos com características completamente novas, e nós temos que arranjar uma forma não de bloquear esse processo, porque ele é sobretudo positivo, mas de garantir que ele se transforma, de facto, em empregos com maior qualidade e que garante ao mesmo tempo o acesso das pessoas à proteção social e garante que essas pessoas vão elas próprias contribuir para a sustentabilidade da proteção social, porque há também essa vertente muito importante de sustentabilidade financeira a salvaguardar. O pilar social está a ser desenhado para esse efeito, e penso que houve concordância com a Comissão Europeia ao identificar os objetivos, mas devo dizer que o Parlamento Europeu foi mais ambicioso, porque o Parlamento Europeu pede mesmo uma diretiva europeia, não para rever o acquis communautaire, mas para complementar o acquis communautaire quando ele não cobre empregos de tipo novo. A Comissão Europeia, de momento, está a ser mais prudente, convidou os parceiros sociais a negociar, mas nós conseguimos acordar com a Comissão Europeia que, se os parceiros sociais não chegarem a acordo, usamos o chamado método de Delors, ou seja, a Comissão Europeia, a certa altura, propõe em cima da mesa uma proposta de diretiva. Portanto, é isso que está previsto. Quanto à diretiva que a Comissão Europeia apresentou relativa à licença parental, nós no Parlamento Europeu, e acho que foi unânime entre grupos políticos, considerámos um avanço claramente positivo, porque há um entendimento de distribuição mais equilibrada de responsabilidades entre homem e mulher quando se trata de conciliar vida familiar e vida profissional. Portanto, considerámos isso claramente positivo. Onde a Comissão Europeia ficou aquém do que nós tínhamos pedido foi na atualização da licença de maternidade, porque aí continuamos a achar que há de facto uma atualização a ser feita que contempla a especificidade das mulheres em termos de maternidade, e isso não foi acolhido. Portanto, de facto, há uma diferença de posições. E obrigada pela questão.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito brevemente, saudando a Sra. Deputada Maria João Rodrigues e pegando nas suas palavras finais da intervenção inicial, quando disse, sumariando, que começa a criar-se uma dinâmica mais positiva no contexto da União Europeia. E nós queríamos confirmar que assim é, a Declaração de Roma, depois o Livro Branco sobre o Futuro da Europa, embora possa ser criticável nos cenários, mas pelo menos lança o debate, esta dinâmica associada ao pilar social, e esperemos que a Comissão dê bom seguimento ao excelente relatório de que a Sra. Deputada é autora, e agora finalmente este documento de reflexão sobre o aprofundamento da OEM. Está aqui criada de facto uma dinâmica, e queria assinalar que muitas das questões que o Partido Socialista em Portugal e o Grupo Socialista no contexto europeu andou a lançar para a agenda, muitas vezes enfrentando uma parede fechada de outros grupos políticos durante os últimos anos, muitas dessas questões estão agora contempladas e estão refletidas nestes documentos. A Sra. Deputada teve, aliás, papel importante em alguns destes documentos e queria saudá-la por isso, mas queria aqui apenas dizer, valeu a pena o Partido Socialista aqui e o Grupo Socialista e Democrático no contexto europeu lutar por algumas das bandeiras que agora finalmente começam a ser reconhecidas como essenciais para o aprofundamento do projeto europeu. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra, Sr.
Sr. Deputado, muito obrigado pelo seu comentário e pelas palavras que dirige em relação ao meu caso. Bem, é de facto um longo trabalho conduzido pelo meu grupo parlamentar em colaboração com outros grupos. O meu grupo, de facto, teve uma posição de coordenação e devo dizer que o nosso objetivo fundamentalmente é este, é depois de anos tão difíceis de crise financeira, económica e social e crise política da União Europeia, o que tem motivado a minha e a nossa ação é simplesmente isto, é reequilibrar o processo de integração europeia. Porque tal como as coisas estavam, não estavam bem. E nós vimos isso em Portugal, como estamos a ver em muitos outros países, há uma insatisfação dos cidadãos e ela tem que ser correspondida com uma outra forma da Europa funcionar, dando atenção não só aos objetivos de reequilíbrio orçamental, mas aos objetivos de proporcionar uma competitividade voltada para o futuro, apoiada à educação e inovação, e garantir também uma melhoria sustentada dos padrões sociais. De facto, nós estamos a tentar criar essa nossa dinâmica colocando novas peças no puzzle. E uma peça fundamental é, de facto, este pilar social, porque graças a isto, e a Comissão felizmente está a corresponder, nós vamos procurar reequilibrar o semestre europeu, garantir que os Estados-membros, quando preparam os seus planos de estabilidade, os seus planos nacionais de reforma, contam com um quadro europeu que olha para o progresso económico, mas também para o progresso social. E depois, isto não é de facto consequente se não se traduzir também em instrumentos financeiros em altura. E nós sabemos que, por muito esforço que façamos, e devemos fazer aqui em Portugal, há momentos em que nós precisamos de apoio adicional em termos europeus. E estamos finalmente a ter ganho de causa, porque neste documento apresentado a semana passada pela União Europeia, que trata da reforma da OEM, a dimensão social também lá está presente e é dito que para proteger a sua dimensão social, os Estados-membros deveriam poder contar com uma capacidade orçamental contra choques e para apoiar a convergência. Levou muito tempo chegarmos aqui, mas enfim, começamos a ver os resultados, de facto. E temos que prosseguir, não é? Estamos no início.
Muito obrigada, Sra. Deputada Maria João Rodrigues. Tem agora a palavra a deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Eurodeputada e agradecer a exposição que nos fez, explicitando muito sucintamente o relatório e o que tem sido discutido a nível do Parlamento Europeu, mas também aqui temos tido alguns debates sobre a questão do pilar europeu para os direitos sociais. E, em primeiro lugar, também para não tomar muito tempo, nós gostávamos de dar indicação que para nós é importante não isolar o debate sobre o pilar social, que é um debate importante e que até tem algumas questões muito interessantes e tem algum potencial, mas não pode ser isolado de um debate mais alargado, mais político, se quisermos, sobre algo que está necessariamente ligado com a resolução ou não dos problemas de emprego, dos problemas de proteção social que temos vindo a assistir em muitos países da União Europeia, uns com mais força do que noutros, que tem a ver com uma política mais geral da própria União Europeia, também da Comissão Europeia, sobre questões financeiras, sobre questões económicas e que, desde a altura da crise de 2008, que tem vindo a aprofundar a crise e não a resolver esses problemas. E, portanto, para nós é importante que não exista este desfasamento entre as duas discussões, porque sabemos que uma das questões fundamentais para a resolução de muitos dos problemas que têm sido vividos em vários países europeus, que têm provocado uma divergência entre países e não uma convergência como tem sido preconizado, tem a ver com as dívidas, por exemplo. e, portanto, estes debates não podem estar desligados uns dos outros. Dito isto, e sobre o relatório que temos vindo a analisar também e que foi aprovado na Comissão e no Parlamento, algumas questões, porque há pontos deste relatório que para nós são bastante interessantes porque fazem uma análise e um diagnóstico de determinadas matérias que, inclusive, vão mais além de algumas discussões que temos tido aqui no Parlamento Português, no que toca, nomeadamente, a novos tipos de contrato de trabalho que surgem inevitavelmente por causa da evolução tecnológica, a questão dos contratos zero, que aqui é muito referida no relatório e bem, e uma das questões que lhe fazíamos era se a proposta de proibir contratos zero se vai ficar na proposta final ou não da Comissão, seria importante percebermos isso. Também a parte do relatório em que nos fala de alguns mecanismos que, e da necessidade de alterar a vertente de receitas dos Estados Providência, fala-nos em quatro mecanismos para a distribuição desse valor económico, e uma delas tem a ver com a regulação do sistema financeiro internacional e combate à evasão fiscal. Para o Bloco de Esquerda isto é extremamente interessante porque, de facto, temos vindo a defender uma maior regulação do sistema financeiro, porque parte da crise que nós vivemos nos últimos anos teve exatamente a ver com a desregulação e já agora o dinheiro público foi injetado no sistema financeiro. Mas é aqui que entram as nossas maiores dúvidas, que é um relatório que até tem propostas e que faz uma análise muito, muito concreta sobre os problemas relacionados com a qualidade do emprego que é criado, os desafios que temos pela frente, nomeadamente para as gerações mais jovens, e tem muito que ver com a questão da qualificação e da formação e de garantir que os novos empregos, por serem diferentes a nível tecnológico, não têm que ter menos direitos, pelo contrário. E uma das soluções apresentadas é regular o sistema financeiro internacional e combater a evasão fiscal. Nós gostávamos de perceber onde é que isto coincide com aquilo que tem sido a política da Comissão Europeia, porque a realidade demonstra que não coincide e portanto, se por um lado ficamos contentes com esta análise e com algumas das propostas que são preconizadas neste relatório, por outro lado, deparamos com a realidade do que tem sido a política europeia nos últimos anos. E tentar perceber, também da discussão tida no Parlamento Europeu e no diálogo com a Comissão Europeia, como é que afinal estas questões que são contraditórias e que têm sido contraditórias nos últimos anos, como é que isto se resolve? Este pilar social é para ir para a frente e é para ser concreto, ou é apenas para ser mais um papel da Comissão Europeia e mais um documento da Comissão Europeia, que até tem um diagnóstico muito bom, até tem algumas propostas interessantes, mas depois nunca se concretiza porque há valores que falam mais alto, nomeadamente a questão do sistema financeiro internacional. Interessa-nos perceber se isto é para valer ou não é, porque, como disse, é dos poucos documentos e das poucas discussões que têm, de facto, algum interesse a nível europeu e de chegarmos a propostas muito concretas, porque temos a questão do contrato zero, mas temos muitas outras e temos vindo e temos visto crescer também no nosso país, vou terminar, Sra. Presidente, temos visto a crescer no nosso país formas de precariedade muito acentuadas, que não são só exclusivas do nosso país, mas que nos tem sido dito que é para ser assim porque tem a ver com a evolução tecnológica. E, portanto, agora que o problema está reconhecido, ele é para resolver ou não é?
Obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria João Rodrigues.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Outra vez questões muito, muito relevantes. Eu devo dizer que quando nós preparámos este relatório, a nossa intenção era mesmo dar respostas a novos problemas que não têm ainda resposta. Primeiro exemplo, referido pela Sra. Deputada, são novos tipos de contratos e salientou especificamente aquilo que se chama contrato zero. E a minha posição, infelizmente obtivemos a maioria no Parlamento Europeu, foi dizer que os contratos zero não devem ser admitidos. Porque os contratos zero são mesmo contratos sem nenhum tipo de direito. Permitem que a entidade empregadora solicite o empregado a qualquer hora do dia e sem dar nenhuma contrapartida de garantia. Houve uma polémica Houve deputados que votaram a favor de haver contrato zero, mas a maioria do Parlamento votou contra haver contrato zero. E conseguimos com isto que a Comissão Europeia, agora no seu pacote, quando desenha a reformação do contrato de trabalho, do modelo para o contrato de trabalho do futuro na Europa, ela propõe também aos parceiros sociais que os contratos zero sejam não autorizados. Mas vamos ver agora a resposta dos parceiros sociais. Eu prefiro não antecipar, sei que há divergências na matéria e, portanto, a meu ver, temos que prestar atenção. Mas a posição do Parlamento foi muito clara, votada com maioria clara em relação a isso. Porque, volto a dizer, nós estamos abertos até a novas formas de emprego, mas há outras que não podemos admitir, e esta é uma delas. Segunda questão que está por resolver, e é um grande desafio à sustentabilidade dos nossos sistemas de proteção social, é exatamente a necessidade de encontrarmos outras fontes de financiamento para além do fator trabalho. Sobretudo numa fase em que nós sabemos que vamos avançar para processos de produção muito mais intensivos em capital e em que, portanto, é ilusório pensar que conseguimos continuar a financiar sistemas de proteção social apenas recorrendo ao fator trabalho. Temos que encontrar outras fontes de financiamento. Ora bem, esta ideia foi de facto aprovada no Parlamento Europeu e liga-se a uma outra, que é quase básica, que é, além de identificarmos outras fontes de financiamento, que podem ter a ver, por exemplo, com a taxa de transações financeiras ou impostos de natureza energética, há uma questão preliminar que é o combate à evasão fiscal. Portanto, o Parlamento considerou isto básico e é uma questão central, como nós sabemos. Portanto, foi bem salientado. E o Parlamento Europeu vai certamente continuar a pôr toda a pressão nesta matéria. Finalmente, o pilar social visa não só garantir condições de equidade no quadro do mercado interno europeu, dando continuidade a uma série de iniciativas que existem desde que o mercado comum e depois o interno europeu foram criados, mas procura também responder a algo que estava sem resposta, é como é que nós lidamos com esta nova entidade chamada Zona Monetária Única. Como é que nós desenvolvemos uma dimensão social, não só no mercado interno, mas na zona euro. E esta é uma questão mais recente da Constituição Europeia, que tinha que ter uma resposta. O pilar social é a primeira resposta nesse sentido, ao dizer, trata-se não só de garantir a coesão económico-social, mas a convergência para objetivos económicos e sociais mais elevados. E eu considero que isto é da maior importância e a resposta a isto depois é dada na minha intervenção inicial.
Muito obrigada, Sr. Deputado Maria João Rodrigues. Tem agora a palavra o deputado Filipe Ana Carreta Correia, do CDS-PP.
Obrigado, Sra. Presidente. Queria, antes de mais, cumprimentar a Sra. Deputada Maria João Rodrigues, dizer que é um gosto tê-la aqui, felicitá-la pelo seu trabalho, felicitá-la também pela apresentação que aqui nos fez. E indo diretamente à questão, é incontornável verificar, quando nós estamos a falar do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, nós estamos a ser remetidos para aquilo que é as grandes questões políticas que temos pela frente, nomeadamente em termos europeus. E, como disse, e tem-se verificado o aparecimento e até com alguma permanência de movimentos populistas que atacam o projeto europeu, nós em Portugal também temos essa expressão representada no Parlamento e normalmente esses movimentos, é precisamente quando estamos a discutir o pilar europeu dos direitos sociais, têm mais dificuldade em ter uma coerência do seu discurso, porque normalmente atacam o projeto europeu com grande força, dizem ser contra o projeto europeu, habitualmente afirmam que o projeto europeu enfraquece a realidade nacional e a realidade da satisfação dos cidadãos, mas depois, quando se verifica a discussão em torno do que é o orçamento da União Europeia e a importância que tem em várias medidas que nós temos a nível nacional do ponto de vista social, é aí que normalmente entram em contradição, porque querem menos Europa, mas também querem mais força. fundos europeus e isso percebe-se que não é possível. E, portanto, entendemos que, naturalmente, esta discussão, a discussão da renovação e da maior atenção ao Pilar Europeu dos Direitos Sociais, é a melhor resposta que nós, em termos europeus, podemos dar aos desafios que temos pela frente. Tendo em conta isto, Sra. Deputada, e com este apelo de sermos bastante diretos nas perguntas, há vários aspectos no relatório que naturalmente chamam a nossa atenção, não tendo a possibilidade de seguir todos, mas esta preocupação em relação aos jovens e à realidade dos jovens na Europa é qualquer coisa que realmente deve ser enfatizada, não só pelos números do desemprego, que são bastante relevantes em Portugal, mas também noutros países da União Europeia, mas também relativamente a uma realidade que hoje se verifica e que muitos lamentam, que têm a dificuldade em criar, formar o seu próprio agregado familiar. E é uma das recomendações que está presente neste relatório. Eu pedia-lhe, Sra. Deputada, se podia desenvolver o que é que entende que poderiam ser a adoção de medidas eficazes para ajudar os jovens com baixo rendimento a formar o seu próprio agregado familiar. Isto está naturalmente ligado também às questões do emprego. Entendemos que naturalmente o desemprego jovem, com certeza, que poderá ser combatido pelo próprio dinamismo da própria economia e pela revitalização da economia, e se assim for, ele será certamente contrariado, mas há também os problemas não só do desemprego jovem, mas também do desemprego de longa duração, que é um problema muito grave e que esse poderá não depender apenas do desenvolvimento económico, digamos assim, porque provavelmente carecerá mesmo de políticas públicas concretas que o promovam. E eu gostava também de ouvir sobre esta matéria. Finalmente, em relação à política e à recomendação relativamente ao direito das pessoas com deficiência, eu gostaria de perceber se, ao fazer esta recomendação neste relatório, é porque entende que é uma matéria ainda que precisa de ser desenvolvimento e gostaríamos de ter acesso a políticas e casos concretos onde isso é desenvolvido com sucesso. Neste particular, gostaríamos de tomar conhecimento com realidades das cotas para pessoas com deficiência no emprego da função pública, uma vez que nós estamos aqui em Portugal a discutir num processo extraordinário de integração de precários na administração pública, gostávamos que esta matéria não fosse desligada também dos direitos e das cotas que estão previstas na lei para as pessoas com deficiência. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria João Rodrigues.
Sr. Deputado, muito obrigada pelas suas questões, que são muito direcionadas a grupos-chave da população portuguesa e europeia, e eu devo dizer que foi exatamente essa ótica que eu utilizei ao preparar este relatório, foi pensar nas pessoas concretamente em relação a esses grupos-chave. Vou-lhe responder nos seguintes termos. Quanto às pessoas com deficiência, nós trabalhámos muito de perto com as associações representativas deste grupo e estamos satisfeitos com a linguagem que foi adotada pelo Parlamento Europeu, porque penso que conseguimos desenhar uma resposta bastante integrada, olhando para as várias vertentes do problema destes cidadãos. No entanto, devo assumir francamente que nós não conseguimos ir ao ponto de especificar a nossa posição em matéria de cotas, porque se partiu do princípio que esta matéria é mais de decisão nacional e, portanto, o Parlamento não se pronunciou sobre esse aspecto. Já no que respeita aos outros dois grupos que referiu, eu penso que o nosso relatório foi bastante longe, porque, com respeito ao desemprego de longa duração, o que se pretende é dar uma resposta que permite às pessoas ter apoio de imediato quando estão confrontadas com um problema de perda de emprego. Portanto, trata-se de uma melhoria muito visível da capacidade de resposta dos serviços de emprego, para lhes dar uma solução imediata. Mas a questão-chave é, evidentemente, conseguir propor a essas pessoas um outro emprego, que lhes permita reorganizar a vida. E, portanto, isso liga-se com toda a gama de propostas deste relatório no que respeita a instrumentos financeiros de apoio à criação de emprego. É que, de facto, não basta precaver os direitos sociais. Nós temos que, ao mesmo tempo, conseguir criar empregos alternativos. E, portanto, houve um grande esforço de reorientar a política económica, os fundos comunitários, o chamado Fundo de Globalização, para que eles tenham capacidade de criar esses empregos alternativos. Agora, devo dizer que o teste maior, de facto, é o outro grupo que o Sr. Deputado referiu à cabeça, que é o grupo dos jovens. E posso mesmo dizer que, se houve grupo que tivesse sido preocupação central no nosso relatório, na nossa discussão, foi exatamente a situação dos jovens na Europa. Porque nós estamos convencidos, e penso que também é convicção aqui na nossa Assembleia da República, que se a Europa não oferecer aos jovens um futuro que seja de facto apelativo e promissor, esta Europa, este projeto europeu não vale a pena, tão simplesmente quanto isto. E são as dúvidas sobre essa matéria que em parte também justificam de facto certas tendências populistas que nós estamos a ter um pouco em todo lado. Portanto, o que nós quisermos em relação aos jovens é fundamentalmente atingir dois objetivos. Primeiro, organizar uma transição muito mais eficaz entre o mundo da educação e o mundo do trabalho. Isto tem a ver com o papel dos estágios, com o papel da orientação profissional, com a forma como as soluções são propostas ao jovem mal ele sai do sistema educativo, capacidade de resposta rápida, etc. Mas, acima de tudo, nós sabemos que a outra parte do problema tem a ver com a criação de empregos. Portanto, isto não vai lá só com garantia jovem. É preciso criar empregos. E empregos em que nós temos que precaver qualidade básica, daí que tenhamos banido os contratos zero, mas, acima de tudo, empregos que tirem partido da qualificação dos jovens, que são muito mais qualificados hoje. Portanto, foi essa a nossa preocupação.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada do PCP, Rita Rato.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também a Sra. Eurodeputada Maria João Rodrigues, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, agradecer a disponibilidade para estar hoje aqui a discutir o relatório e dizer que, relativamente a esta matéria, o relatório que apresenta, embora reconhecendo a necessidade de elevar as condições sociais dos trabalhadores, foge, na opinião do PCP, ao principal objetivo de reconhecer a causa das desigualdades sociais, da pobreza, do desemprego e da precariedade e escamoteia uma responsabilidade direta da União Europeia relativamente à responsabilidade que tem na degradação das condições de vida, em particular dos trabalhadores e do povo. E por isso entendemos que as propostas que avança, pese embora reconheça a importância de elevar as condições sociais, são profundamente vagas e limitadas e algumas até mesmo contraditórias com o espírito que é apresentado. Eu chamava a atenção, por exemplo, para a página 15 e 16 do relatório, onde refere que o direito a condições de trabalho saudáveis, onde refere a questão da diversidade dos contratos de trabalho e onde reconhece que a diversidade dos contratos de trabalho e a existência dessa possibilidade é favorável aos trabalhadores e às entidades patronais. Para nós, a realidade tem mostrado que a diversidade que aqui é apresentada como diversidade no nosso país, à luz da nossa legislação laboral, na maior parte dos casos é a ilegalidade, porque a inexistência de contrato de trabalho, a inexistência de respeito por direitos humanos fundamentais, à luz da nossa instituição e da nossa legislação, já impedem a existência destas matérias, são profundamente vagas. Outra matéria que assumo também relativamente à questão da contratação coletiva e do direito à contratação coletiva. Nós, desde 2004, por iniciativa de um governo do PSD e do CDS, que a caducidade da contratação coletiva passou a estar plasmada no Código do Trabalho. Isso, por si só, afasta a proteção a milhares de trabalhadores de direitos que existem apenas em sede de contratação coletiva. E, portanto, o Parlamento Português tem feito esta discussão, ainda muito recentemente a fizemos, infelizmente no sentido contrário àquele que é apresentado como princípio de valorização da contratação coletiva, e continua a afastar milhares de trabalhadores de direitos de maternidade e paternidade, por exemplo, que no nosso país existem só em sede de contratação coletiva. Outra proposta que nós entendemos que é negativa prende-se com a questão da assunção da possibilidade de funções sociais do Estado existirem à luz da sua mercantilização. O facto das populações, dos trabalhadores poderem ter que pagar direitos, como as questões da saúde, da educação, mas também aspectos relacionados com a água e com o saneamento. Tem conhecimento, obviamente, das propostas que o PCP apresentou em sede de comissão relativamente a este relatório, onde entende que princípios como salário igual para trabalho igual, a redução do horário de trabalho, matérias relacionadas com a limitação às 8 horas de trabalho diárias e às 40 horas de trabalho semanais não foram aprovadas, mas entendemos que é incontornável discutir estas matérias quando falamos de emprego digno. Eu discordo, apesar de perceber a perspectiva que coloca, mas discordo quando diz que há resposta, não existem respostas para novos problemas, porque creio que os avanços científicos e tecnológicos são importantes, são, até diria, incontornáveis. O problema é que os avanços científicos e tecnológicos que têm acontecido ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, até se quiser, dos últimos séculos, não se têm traduzido em avanços sociais. Ou seja, os avanços científicos e tecnológicos traduziram-se em concentração da riqueza de uma pequena minoria, mas não se traduziu em melhoria das condições de vida e de trabalho. E o grande desafio, de facto, é esse, porque os avanços científicos e tecnológicos, por si só, não são um impedimento à melhoria das condições de vida, nem criam problemas. Pelo contrário, existindo vontade política, poderiam traduzir-se em melhoria das condições de vida. E, portanto, a questão não se trata tanto de encontrar resposta a problemas que existem, porque o que nós vamos acompanhando e a realidade do nosso mundo do trabalho é disso muito evidente, é de que à conquista das 8 horas o patronato encontrou sempre forma ardilosa de impor bancos de horas, adaptabilidades, que têm contornado essa conquista histórica. E, portanto, o problema não é tanto encontrar respostas para novos problemas, é enfrentar os problemas nas suas causas mais profundas. E nós entendemos, de facto, que este relatório peca exatamente por isso, pese embora reconheça como objetivo estratégico a questão de princípio do combate e da valorização das condições sociais. Era como, senhora eurodeputada, permita-me dizer-lhe, como se reconhecêssemos que este pilar tem como objetivo minimizar os despojos da maior crise económica e social dos últimos tempos, minimizando e não combatendo as suas causas profundas. E, portanto, isso para nós, à partida, coloca limitações muito significativas no âmbito da resposta que é dada. Vou mesmo terminar apenas uma questão sobre os direitos de maternidade e paternidade e sobre o contrato zero. Nós não nos bastamos a achar que o contrato zero não estar consagrado por si só garante que o combate à precariedade está consagrado noutros domínios. Entendemos que a fasquia não pode ser colocada por baixo. O debate deve ser assumido de uma forma muito mais alargada no combate à precariedade do que apenas a questão de uma medida específica, e cá estaremos para continuar a reafirmar aquilo que temos dito desde o princípio.
Obrigada,
o programa de garantia
deputada.
Jovem nunca teve como objetivo o combate ao desemprego. A criação de emprego não é o mesmo que a ocupação de jovens. Muito obrigada e peço desculpa.
Muito obrigada. Tem a palavra a senhora deputada Maria João Rodrigues.
Deputada, muito obrigada. Levantou várias questões. Eu vou responder, embora de forma, de facto, sintética. Este relatório tem como intenção responder à preocupação do agravamento das desigualdades sociais na Europa. Porque nós sabemos que isso é inaceitável de per si. Tem consequências, neste momento também comprovadas, quanto à perspectiva de crescimento económico, e tem consequências políticas evidentes. Portanto, a Europa tem que conseguir reduzir as velhas e as novas desigualdades sociais. E, de facto, é a intenção do pilar social. Vou-lhe dar exemplos. Primeiro, em matéria salarial, o Parlamento aprovou um princípio de salário mínimo que permita uma vida condigna. E isso não existe em muitos países da Europa. Portanto, combater a desigualdade social por via da política salarial é a chave. Segundo objetivo, a diversidade de formas de emprego. De facto, ela existe. Mas, com este relatório, o Parlamento quis traçar uma fronteira entre novas formas de emprego, que poderão ser aceitáveis, de outras que são completamente inaceitáveis, porque exatamente conduzem a uma situação de precarização. E o Parlamento quis traçar essa linha. Vamos ver agora como é que, e essa é a terceira questão, isto é tratado em matéria de diálogo social, porque o relatório do Parlamento valoriza o papel dos parceiros sociais e do diálogo social. Mas afirma também que, em última análise, a entidade pública é responsável. E, portanto, o Parlamento propôs que houvesse um reenquadramento da relação laboral com uma diretiva de condições de trabalho. É verdade que, de acordo com o tratado, os parceiros sociais são os primeiros a colaborarem nessa discussão, mas o Parlamento obteve da Comissão Europeia a garantia que, se não houver acordo entre parceiros, nomeadamente porque o lado patronal não estará interessado em colaborar, a Comissão Europeia, enquanto entidade que vela pelo interesse público, tem que apresentar proposta de lei. E este é um compromisso muito importante que o Parlamento vai vigiar de perto. Finalmente, no que respeita à preocupação em geral com o que se pretende com este pilar social, volto a dizer, o que se pretende é reequilibrar o processo de integração europeia, dando muito mais peso político aos objetivos sociais e não só aos objetivos de consolidação orçamental ou aos objetivos económicos. Este é um processo político, estamos no início desse processo e é muito importante que todos os atores relevantes, os membros deste Parlamento, os Parlamentos Nacionais, atores organizados da sociedade civil, se combinem com o esforço que estamos a fazer no Parlamento Europeu para que este objetivo seja conseguido. Fechamos a atenção também para o debate que vai ocorrer em Conselho de Ministros, porque temos governos, aproveito para informar os nossos deputados disto, nós temos governos europeus que entendem que este pilar social não é necessário. Portanto, é um processo que vai ter várias etapas e nós vamos estar muito atentos a todos aqueles que se opuserem à necessidade de um pilar desta natureza.
Muito obrigada, Sra. Deputada ao Parlamento Europeu, Maria João Rodrigues. Não haverá segunda ronda pela questão já conhecida. Foi a audição mais rápida que nós fizemos até hoje nesta comissão. Agradeço a colaboração dos senhores deputados em primeiro lugar. Agradeço a vinda mais uma vez da Sra. Deputada Maria João Rodrigues. Por economia de tempo, o Sr. Presidente da Comissão de Trabalho e da Segurança Social delega em mim o encerramento desta audição. Agradeço também, na pessoa do Sr. Presidente da Comissão de Trabalho, a presença dos senhores deputados desta comissão, assim como a presença da Sra. Presidente da Subcomissão para a Igualdade. Bom regresso a Bruxelas e continuação de bom trabalho.
E até uma próxima oportunidade, Sr. Presidente.
Muito obrigada.